Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Amados irmãos, é uma satisfação mais uma vez estarmos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus para meditarmos nas suas santas palavras, as palavras do Mestre. Somente elas são a verdade, porque foram reveladas pelo Deus Criador, que sabe todas as coisas, que fez todas as coisas, que tem todo o poder. Nelas nós podemos confiar. Elas não mudarão. Passarão os céus e a terra, mas as palavras dele não passarão. Tudo mais nessa vida que o homem descobre, ele pode ter percebido errado, o conhecimento científico muda, porque o homem sempre deixa de compreender uma variável, algo que está acontecendo, um fato escapa. Até mesmo quando o homem conhece as leis de Deus, quando Deus permite que o homem compreenda, estude leis do universo que Deus criou, ainda assim nossa compreensão é muito pequena e o nosso conhecimento é imperfeito. Mas somente nas palavras do Criador nós temos toda a firmeza para apoiar os nossos pés, a nossa vida, e termos a certeza de que é uma rocha que não se abala. No nosso último encontro nós meditamos em Mateus capítulo 9, fomos até o versículo 33. E eu gostaria de ler o 33 e o 34, porque o assunto de hoje que nós vamos tratar está no 34. Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículos 33 e 34. Nós meditamos no nosso último encontro sobre as curas que Jesus estava fazendo milagrosamente, as libertações, expulsando demônios, libertando pessoas que não tinham qualquer outra forma de serem curadas, restauradas, se não fosse pela mão de Deus. E Jesus vem fazendo milagres extraordinários, mostrando que ele é exatamente quem ele dizia ser, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador da humanidade. E no versículo 33, então, após ele fazer tudo isso, grandes sinais, grandes maravilhas, diz assim: quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Toda aquela multidão falando: olha, nunca se viu nada parecido com isso em Israel. E é verdade, nem mesmo na atividade dos profetas Elias, Eliseu, se viram milagres tão extraordinários quanto os realizados pelo próprio Deus Filho Criador, Jesus Cristo, que encarnou, que do céu desceu, encarnou, nos ensinou todo o caminho da salvação, toda a vontade de Deus, estabeleceu a sua igreja, o povo de Deus, abriu-nos uma porta estreita e depois subiu, retornou aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, deixando conosco outro Consolador para que nunca estejamos sós. O seu povo nunca esteja sem a presença do Deus Criador, porque é da vontade de Deus que o seu povo desfrute da sua presença o tempo todo. Por isso ele nos enviou o Espírito Santo, habitando dentro do corpo de cada crente, cada nascido de novo, representando o senhorio de Cristo, de Jesus Cristo, o cabeça de toda a igreja. o Senhor de todo crente, de todo súdito do reino de Deus, de todo servo de Deus. No versículo 34 diz assim: mas os fariseus diziam, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Vejam bem, Jesus havia aqui feito vários milagres. Curou 2 cegos, expulsou o demônio, havia ressuscitado a filha de Jairo, curado a mulher do fluxo de sangue, fazendo tantas e tantas bondades, socorrendo, mudando a vida de todas essas pessoas, vidas que estavam perdidas, transformando choro em alegria, ruína em vitória, transformando tragédias em vitórias, de forma milagrosa. Mas diante de tudo isso, fariseus diziam, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Esse versículo 34, ele nos deixa claro um tema que é muito importante, que é o que eu quero abordar hoje. O endurecimento do coração. O apóstolo Paulo fala que o endurecimento veio em parte sobre Israel. E é muito importante nós entendermos o que, que a Bíblia fala sobre esse endurecimento. Inclusive quando ela diz que Deus endurece o coração. Como é que isso acontece? Porque o que nós vemos aqui é que esses fariseus estavam completamente endurecidos. Não importava qual sinal Jesus fizesse. Não importasse o quanto bom ele se mostrasse, o quanto justo, o quanto ele se apresentasse com os sinais do verdadeiro Messias, o Salvador de Israel e de toda a humanidade. Existia um grupo de judeus que o rejeitavam constantemente, não importasse o que ele fizesse. O apóstolo Paulo então identifica isso como um endurecimento que veio em parte, porque veio em parte sobre Israel, ou seja, não veio sobre Israel todo o povo, mas em parte daquele povo. E veio principalmente sobre escribas, sobre fariseus, conforme nós percebemos desses embates que eles faziam com Jesus. Qual a característica desse endurecimento? Nós vemos que as profecias apontavam que a vinda do Messias estava próxima daquele momento histórico em que Jesus nasce e em que Jesus aparece por volta dos seus 30 anos, iniciando o ministério. E vários outros se apresentavam como libertadores de Israel. Estão registrados historicamente. Mas nenhum dos outros teve os sinais que apontaram para Jesus, nenhum como Jesus esteve apontando para ele, nem realizar os sinais que Jesus realizou. O povo de Israel, em parte, esperavam um Messias guerreiro, um Messias que libertaria Israel do domínio romano e que, mais do que isso, seria uma espécie de imperador mundial, sendo que Israel seria a sede desse império mundial. Como Roma era a sede do Império Romano, Israel teria essa posição de destaque, todas as riquezas afluiriam para lá, todo o prestígio afluiria para lá. Era assim que os rabinos, os fariseus, os mestres da lei, era assim que eles ensinavam a respeito do Messias. muitas das coisas que estão fora das Escrituras. Não ensinavam um Messias sofredor, um que seria levantado no madeiro. Não ensinavam sobre isso. E o povo então foi se alimentando dessa ideia. A ideia de um Messias guerreiro, uma ideia que estava na mente deles, era como eles queriam. Não seria mais o Messias segundo a vontade de Deus, um Messias enviado por Deus, mas o Messias que eles queriam para eles. Quando Jesus aparece, então, nós temos o choque dessas duas concepções. O Messias que eles tinham na cabeça deles, com o Messias que Deus enviou, aquele que estava predito nas Escrituras. É o que acontece hoje em dia também. Muitas pessoas têm uma concepção própria de quem deve ser Deus, do que Deus deve fazer, quem deve ser Jesus, qual o papel de Jesus na salvação, qual o papel de Jesus na vida. Muitas pessoas têm uma concepção própria. Mas o que acontece com todos quando ouvem a palavra de Deus, quando chegam Jesus, o Verbo vivo? A palavra de Deus cumprida em carne. Hoje nós temos a igreja representando isso, corpo de Cristo, testemunhando a prática da palavra de Deus, pregando, ensinando, exercendo bondade, misericórdia, orando por milagres, Deus realizando milagres através da igreja. E todos aqueles que se aproximam da igreja e ouvem a pregação e veem o testemunho, estão nessa mesma posição que eles estavam aqui. De um lado tem suas concepções próprias sobre quem eles acham que Deus deve ser, do outro encaram o Deus vivo das Escrituras. E diante disso, e vem milagres, e vem bondade. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Tem a possibilidade de reconhecer-se pecador, se arrepender, renunciar a si mesmo, entregar a vida para Deus, se submeter, inclinar-se para Deus para conhecê-lo mais, Deus inclinar-se para ele, como está escrito, nós nos inclinamos para Deus, ele se inclina mais para nós. E aí, se continuarmos tendo sede e fome de conhecer mais a sua vontade e de realizá-la para agradá-lo, nós nos inclinamos mais e ele se inclina para nós também e vai se aproximando. E é assim que se nasce de novo, é assim que se permanece no caminho estreito. Vejamos Jacó, quando passou naquele val. Jacó iria se encontrar com o irmão dele, Esaú. Jacó achou que Esaú tinha uma mágoa e mataria ele e toda a sua família. Ele realmente estava temeroso disso. Percebemos isso nas orações que ele fazia a Deus. Então ele divide o seu povo, faz passar primeiro um para um lado, outro para o outro, suas posses, mas ele fica só e passa naquele val de Jaboque. E ali, passando, ele encontra com o anjo do Senhor, a figura de Cristo ali, que se manifestou a ele. Qual foi a reação de Jacó? Imediatamente o agarrou. É como hoje, aquele que ouve falar de Cristo, da salvação, da sua gloriosa salvação, da porta estreita, e não trata isso com desdém, com desprezo. Ah, depois eu ouço mais, agora minha vida está muito boa, talvez mais para frente, talvez mais velho. Jacó agarrou e não largou. e não quis largar, mesmo que o anjo tentava dissuadir. O anjo do Senhor, a Bíblia, quando eu falo anjo aqui, o anjo do Senhor, a figura de Cristo, do próprio Deus Filho. E isso é uma ilustração perfeita do processo do nosso do novo nascimento, que hoje acontece. Nós ouvimos de Cristo, nos reconhecemos essa verdade, queremos Ele em nossa vida, nos reconhecemos pecadores, que o pecado nos faz separação entre nós e o Cristo Santo, Deus Santo, então abrimos mão de vivermos do nosso jeito, pecando, nos arrependemos e decidimos amar, decidimos obedecer livremente a esse Cristo, fazer a vontade dele, agradá-lo. Isso é agarrá-lo. E é claro que ele vai nos falando cada vez mais da sua vontade, porque ele é que é o Senhor. Ele vai nos mostrando cada vez mais a nossa condição de servos. E nós temos ali a opção de fazer como Jacó, continuar agarrado. E esse processo vai se desenrolando como naquele evento se desenrolou durante toda uma noite, representando os vários dias, semanas, às vezes meses que acontece na vida das pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, recebendo a fé por meio desse ouvir, e estão se inclinando cada vez mais na direção de Deus. Até que Deus decide, é Ele quem decide operar o novo nascimento daquele que permanece agarrado a Ele, permanece se inclinando cada vez mais para Ele, permanece desejando cada vez mais. Então Deus, no momento dele, segundo a vontade dele, pelo seu poder, que o homem não pode realizar, faz alguém nascer de novo, como foi ali com Jacó. O anjo do Senhor, essa figura do Deus Filho, de Jesus Cristo, fala para ele assim: qual o teu nome? E ele fala: meu nome é Jacó. Não te deixarei se não me abençoares. E ele fala: teu nome não é mais Jacó, mas Israel. Aquele anjo, a figura do Senhor Jesus, não estava ali para dar guerreiros para Jacó. Jacó não pediu guerreiros, Jacó não pediu vitória na guerra contra o irmão. Terras, prosperidade. Ele pediu: me abençoa. Quero que me abençoe. E o Senhor sabia exatamente como abençoá-lo. Mudou-lhe o nome. O velho homem morreu. O Jacó morreu. E nasce uma nova criatura, Israel. Uma criatura agora do povo de Deus, filho de Deus. E tudo isso que nós vimos aqui foi sem lei, só pela fé. Somente pela fé. A fé que de Deus vem a salvação, e que a nossa parte é simplesmente agarrá-lo. Ah, mas como eu sei que Deus vai me salvar? Jacó também não sabia. Abraão também não sabia. Mas o que cabe ao homem é entender que só há vida no reino de Deus. Viver fora do reino de Deus é já estar morto. É já estar condenado. Não tem nada pior do que isso. Eles empenharam a vida deles na esperança da salvação, agarrando-se a Deus e não largando. Eu estou falando isso aqui para entendermos como que se recebe a palavra de Deus. Mas de outro lado, se eu ouço a palavra de Deus e eu quero alterá-la, eu quero, não, até aqui eu a recebo, para cá eu não essa parte eu não recebo, essa outra eu recebo, essa outra não. Eu acho que aqui quem está certo é a minha família, que é a tradição da religião, aqui é a filosofia, aqui é a ciência. Vou construir para mim a minha crença. Pode satisfazer a si próprio, mas não opera o novo nascimento assim. Exatamente isso era o que os fariseus faziam. E aí, diante da vontade de Deus sendo revelada, como Jesus a revelava naquela época, e hoje a igreja revela para aquele que ainda não conhece a Jesus, aquele que ainda não nasceu de novo, existem esses fariseus aqui, aqueles que ouvem, mas não querem aceitar da forma como Deus manifesta a sua vontade. Querem pegar pedaços e querem impor a própria vontade, como eles fizeram aqui. Queremos o Messias do jeito que nós entendemos. Não queremos você, Jesus. Nós não queremos o filho do carpinteiro. Não importa se o voz do que clama no deserto apontou para ele, testemunhou dele, se ele faz os sinais preditos por Isaías, se ele fala da aliança de Jeremias, a nova aliança, se ele claramente está ensinando a salvação pela fé, como foi em Abraão, como foi com Jacó, eles não estavam se importando para isso, que era o principal, a essência de toda a pregação da salvação no Antigo Testamento. Eles só queriam saber do Messias conforme o que estava na cabeça deles. E isso fez com que eles negassem Jesus num primeiro momento. O Senhor relevou. Fez com que eles negassem num segundo momento. Relevou. Terceiro, quarto, quinto, sexto. E nós vamos vendo nas Escrituras esse mesmo pessoal aqui rejeitando, 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 rejeitando. Então nós percebemos que isso leva ao endurecimento. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. E nós vamos tratar hoje de algo muito importante. Vamos ler a partir do versículo 14, Romanos capítulo 9, a partir do versículo 14. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. A salvação não é no momento que o homem quer. A salvação não é porque o homem confessa. O novo nascimento não acontece quando o homem confessa, nem quando levanta a mão. Acontece quando Deus opera o novo nascimento, como foi com Jacó. Jacó o agarrou desde o início da noite. Mas a mudança do nome só veio quando Deus mudou o nome. E nós vamos entender por que eu estou falando isso aqui. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. E isso é importante nós compreendermos. Como é que Deus endurece? Nós percebemos de todo esse contexto aqui que Deus não pega uma pessoa que não está endurecida e endurece o coração dela. Deus não faz isso. Deus não faz mal a ninguém, pelo contrário. As Escrituras dizem que o desejo de Deus é que todos se salvem. Todos se salvem. Esse é o desejo dele. Então, como é que Deus endurece o coração? Aqui foi dito no texto. Paulo citou exatamente o que aconteceu lá no Egito quando Moisés foi levantado para libertar o povo de Israel. Deus, quando se apresenta para Moisés, Moisés pergunta assim: qual é o teu nome? Que nome eu vou falar lá para Faraó que o Deus dos hebreus tem? E Deus fala para ele assim: eu sou o que sou. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ali Deus já estava falando para Moisés: Moisés, você vai aprender que eu sou justo. Num primeiro momento, você vai ter dificuldade de entender. Mas você vai entender como é a minha justiça, como é a justiça verdadeira. A verdade é que toda a salvação depende da misericórdia de Deus. E essa misericórdia, ela tem uma forma de se processar. E como que acontece, então, o endurecimento? O endurecimento, ele acontece quando Deus, ele está exercendo misericórdia, e o outro lado está rejeitando. O que aconteceu com o Faraó? Moisés foi lá e falou: olha, Deus está falando, deixa o povo ir. E Faraó: não. Ó, o Deus criador do céu e da terra está falando, esse povo aí é dele, deixa sair. Não. Em nenhum momento o Faraó questionou a existência de Deus, quem ele era. Simplesmente ele desobedecia. E lhe foi dado a oportunidade de obedecer pela misericórdia de Deus. Mas ele rejeitava. Rejeitava. Até um dado momento em que a Bíblia fala que então Deus endureceu o coração de Faraó. Deus agiu então para que ele então não tivesse mais como resistir, só desobedecer de forma nenhuma. Deus não atuou gerando desobediência. Deus simplesmente cessou os seus atos de insistência de misericórdia. Deus simplesmente parou. Olha, já que você está resistindo tanto, você não quer. Eu ofereço, você não quer. Eu ofereço, você não obedece. Eu ofereço, você despreza. Não oferecerei mais. Vou deixar você fazer do teu jeito. Isso também está dito na carta aos Romanos. Naquele texto que diz: a ira de Deus se manifesta dos céus sobre toda a impiedade humana, sobre todo o pecado. Ali está dito: Deus se revelou na natureza, Deus se revelou na consciência do homem, mas o homem negou, não quis se submeter. E para não se submeter a Deus, o homem resolveu inventar mentiras a respeito de Deus, de que ele não existe, de que ele não é assim, de que ele não é bom, de que ele não é perfeito, não é justo, não salva. É o que está escrito lá. Mudou a verdade de Deus em mentira, a glória do Deus eterno, único e verdadeiro, em animais, quadrúpedes e imagens. Criou religiões falsas. O homem fez tudo isso simplesmente para não ter que obedecer a Deus. Simplesmente para poder continuar negando, falando não para as oportunidades de salvação que Deus estava dando. E o que está dito ali? que Deus os entregou às próprias paixões. Muita atenção a esse ponto. Deus os entregou às próprias paixões, à própria vontade. Então o endurecimento de Deus é simplesmente falar assim: olha, eu estou te exortando, estou falando. Isso vai te levar para o inferno, isso é caminho de morte. Para com isso, vem para cá, se submeta, passa pela porta estreita, nasça de novo, muda de vida, fica perto de mim. E muitos estão negando, 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 até o momento em que Deus, as escrituras dizem que é um momento em que Deus pode chegar e falar: então seja feita a tua vontade mesmo. Na tua vida aí, ó, faça como você quiser. E aí é que é o problema. Aí foi a ruína do faraó. Ali foi a ruína dos fariseus. Deus simplesmente cessou de insistir com um coração endurecido, um coração que endureceu a si próprio. Um coração que ficou rejeitando constantemente os convites de Deus, os sinais, a bondade, a misericórdia, as oportunidades. Um coração que ficou rejeitando porque está apegado à vida que gosta e não quer viver para Deus. Não quer cumprir o propósito da sua vida, que é desfrutar da presença de Deus e glorificar o nome de Deus. E fica enrolando. Ah, mais para frente, quando eu tiver mais velho. Esse coração, quanto mais ele rejeita os convites de Deus, mais ele endurece a si próprio. E a Bíblia adverte: não faça isso. Porque vem endurecimento, vem um momento em que o próprio Deus pode não insistir mais com a sua graça maravilhosa e preciosa. E aí, como vai acertar com a porta estreita? Como vai? Sem essa graça maravilhosa de Deus, não é possível. É como a figura que nós falamos lá, é como se Jacó estivesse naquele vale, o anjo aparecesse e Jacó não o agarrasse. E ficasse ali se esquivando do anjo, não o agarrasse. E o anjo vai embora. O amanhecer chega. E o anjo tem que partir. Não é como está escrito lá? Deixa-me, porque a luz já está aparecendo aí, ó, a aurora está surgindo e eu tenho que partir. As escrituras estão repletas de exemplos sobre endurecimento. Esse que veio aqui aos fariseus, a ponto deles dizerem que Jesus expulsava demônios pelo príncipe dos demônios. Não queriam reconhecer Jesus de forma nenhuma como Salvador. Até mesmo tornando a verdade de Deus, das profecias, dos sinais, em mentira. Simplesmente para não terem que aceitar para si esse Messias bíblico. Eles queriam o Messias guerreiro que estava na cabeça deles. E o que foi que a Bíblia, então, o que é que a Bíblia fala sobre esse grupo de fariseus, sacerdotes, escribas, alguns mestres da lei, não todos, mas uma grande maioria e uma boa parte do povo de Israel. O que o apóstolo Paulo nos ensina? Veio em parte sobre Israel um endurecimento que não foi determinado por Deus, mas veio do próprio coração deles. E qual o resultado disso? Rejeitaram tanto as oportunidades que Cristo deu, que estão até hoje caídos da graça, afastados da igreja, do corpo de Cristo. Não entram. Ficam resistindo até hoje. Não reconhecem a Jesus como Messias. Olha a consequência desse endurecimento. É necessário ter cuidado, zelo, muito, é necessário valorizar muito a graça de Deus. É de graça de Deus para nós. Mas a graça é preciosíssima, porque não há nada nesse mundo que possa abrir uma porta de salvação para uma alma condenada. Só o sangue de Jesus, só a graça de Jesus, só a graça de Deus. Essa graça tem que ser muito bem estimada, respeitada, zelada por aquele que está se aproximando do entendimento do Criador, do temor de Deus, ouvindo a pregação e o testemunho da igreja para nascer de novo. Essa graça também tem que ser muito zelada, assim como a presença do Espírito Santo na vida do crente tem que ser muito cuidada. Sempre, para que ele não seja enganado por várias falsas doutrinas que tem hoje aí fora, que dizem que é fácil você sair da presença de Deus, você desobedecer, desviar, e você volta depois, mais velho, lá no leito de morte aí. E se tiver oportunidade, vai lá e confessa na hora. Isso não é verdade, porque nós não sabemos o momento que Deus salva. Nós só sabemos que da nossa parte nós temos que agarrar. A oportunidade é dada, o dia da salvação é hoje. E uma vez agarrado, não pode largar, como Jacó não largou. O reino de Deus não é algo que se entra, sai conforme a nossa vontade. Como muitos aí querem deixar transparecer, como essa hipergraça aí. Mas o que as Escrituras nos dizem é que existe um perigo chamado endurecimento para aqueles que rejeitam o chamado constantemente. Para aqueles que, uma vez tendo passado pela porta estreita, estão descuidando da preciosidade do Espírito Santo e por qualquer coisa estão desviando e ficando longe, achando que existe um terreno neutro. Nem é servo de Deus, nem é servo de Satanás. Mas o que as Escrituras nos dizem? Isso não existe. Ou se é servo de Deus para a justiça, ou se é servo do pecado para a morte. As Escrituras dizem que o que é nascido de Deus não vive pecando, mas antes aquele, o Jesus que o gerou, o protege, o maligno não lhe toca. Mas e o contrário? O que não é nascido de Deus vive pecando? Como é que fica essa proteção daquele que o gerou mais afastado, aquele que uma vez nasceu de novo, está tornando a ser escravo do pecado, se afasta dessa proteção de Jesus e se aproxima cada vez mais da influência do toque maligno? São as Escrituras que dizem. Hoje, então, o que eu quero deixar para nós é muito importante entendermos que essa tão grande salvação, esse chamado maravilhoso, ele tem que ser muito bem cuidado por todos. Todos que o ouvem, todos que o recebem, todos que o experimentam. Como que há de mais precioso na vida, porque é. Porque o contrário disso, o contrário desse zelo, o rejeitar várias vezes, é caminho para o endurecimento. E endurecimento pode levar a um ponto em que Deus entrega as próprias paixões e todo aquele agir benevolente, todo aquele convite começa a ficar cada vez mais distante dessas vidas. E isso é o endurecimento. É aquele endurecimento que a própria pessoa realizou no coração e que pode levar ao cessar dessas oportunidades que o próprio Deus traz por sua graça, por sua misericórdia, e pode se afastar completamente da verdade, a ponto de fazer como esses fariseus aqui, ouvirem a pregação na igreja e já não conseguirem ver ali o Salvador, já não conseguirem ver ali nos irmãos os santos. Não conseguir ver na igreja esse corpo maravilhoso e poderoso de Jesus. A bondade, a bênção, a presença de Deus. Como esses aqui, ó. Esses fariseus que olhavam para Jesus e falavam: expulsa demônios em nome do príncipe dos demônios, em nome do próprio Satanás. A ponto de falarem isso aqui é endurecimento. Ocasionado por muita rejeição ao convite bondoso de Deus. As Escrituras nos advertem a isso, disso. Ao ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Isso, está vendo quem é que endurece? Quem endurece é a pessoa que rejeita. Mas de tanto rejeitar, há um momento então que Deus fala: não vou insistir mais. E aí vem essa situação terrível em que ouve e já não discerne nada. Já não, na verdade, não é nem questão do. Não estou falando de discernimento espiritual, mas estou falando que não consegue mais nem ver Jesus na palavra, não consegue mais ver a salvação na palavra, não consegue ver a bondade de Deus na palavra, não consegue mais ver nada se não for essa graça de Deus insistindo. O que pode cessar quando é muito rejeitado, então vem esse endurecimento. O que as Escrituras nos dizem é que a graça de Deus, o convite de Deus, não deve ser rejeitado, nem desprezado. Aquele que nasceu de novo tem que zelar com muito cuidado. A carta aos Hebreus fala: olha, não se pode pisar o sangue da aliança, o precioso Salvador, pisar no sentido de desprezar. E tem muita falsa doutrina hoje aí, campeando, querendo deixar as pessoas no entendimento como se a porta estivesse sempre ali. E o sujeito pode viver a vida como bem quiser e na sua pior situação, no resto da sua vida ele vai lá e dá um passinho, passa pela porta estreita. O Senhor Jesus fala: muitos são chamados, poucos escolhidos, são poucos que acertam com essa porta. Não é assim, essa doutrina é falsa. Acertar essa porta estreita é fazer como fez Jacó. Viu o anjo, agarrou, e não soltou, porque sabe que a salvação só Deus realiza e nós dependemos dele. Portanto, não podemos desprezar o seu convite, nem nos acumularmos para nós indignidade diante de qualquer tipo de atitude de desprezo, mas atitude de carência, agarrar, suplicar. Não te deixarei se não me abençoares. Que o Senhor Jesus nos abençoe e fortaleça em nós esse entendimento, tanto para aquele que tem ouvido a palavra, se aproximado da palavra, para que não a despreze, não a rejeite, não a envileça, não a torne de pouco valor, quanto para aquele que já nasceu de novo, zele pela presença do Espírito Santo, por essa graça que é santificadora. E não se desanime, influenciado por essas doutrinas mundanas que fazem as pessoas acreditarem que podem entrar e sair como bem entendem. Isso não é verdade. Que essa palavra nos fortaleça, nos abençoe e glorifique a Deus em nome de Jesus.